Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando por aqui o Gabriela Esportiva e a gente chama o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, para o nosso Alô Esporte Clube de hoje. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta quarta-feira, dia 25, Café, o nosso Alô Social Clube será para o meu querido amigo Givanildo Amorim da Silva, né? Conhecido como Gil, o nosso capitão da conquista do Colo-Colo em 2006, né? Uma pessoa de um caráter ilibado, Tony, um atleta na acepção da palavra. Portanto, hoje a gente abraça Gil que mora em Alagoinhas, reside em Alagoinhas com a sua família, e certamente ele faz parte, né, dessa história eterna, entendeu? Do Colo-Colo, nessa grande conquista do Tigrão em 2006, conquistando o seu primeiro título, primeiro e atual título, né? No Campeonato Estadual da Bahia.
Muito bem, Zé Maria, 7 e 4. 7 e 4, Zé, a UEFA muda Liga das Nações e eliminatórias da Copa do Mundo, né? O Comitê Executivo da UEFA se reuniu nesta quarta-feira e anunciou mudanças na Liga das Nações e no formato das eliminatórias para a Copa do Mundo. O torneio ganhou uma nova fase, tá? Quarta de final, e vai ganhar playoffs do rebaixamento. A qualificação para o Mundial passa a ter mais grupos com menos integrantes cada um deles, né? A UEFA manteve o formato da Eurocopa. Havia uma corrente dentro da entidade que defendia a ampliação do torneio de 24 para 32 seleções, mas a competição seguirá com o modelo atual, né? Liga das Nações, o torneio ganha a fase de quarta de final, com jogo de ida e volta entre os primeiros e os segundos colocados da Liga. A nova fase será em março. Os vencedores fazem a Final Four, né, em junho. Os terceiros da Liga A e o vice-campeão da Liga B, bem como os terceiros da Liga B e o vice e os vices da Liga C, disputarão playoffs contra o rebaixamento em jogos de ida e volta. Eliminatórias para a Copa do Mundo e Euro, né? Serão aí 12 grupos com 4 ou 5 equipes, em vez de 10 chaves com 5 ou 6 integrantes, como era em 2022. Todos se enfrentam em jogos de ida e volta. Os primeiros colocados se classificam diretamente para a Copa do Mundo ou a Euro, e os segundos vão para a repescagem. As mudanças passam a valer após a disputa da Eurocopa 2024. A UEFA justificou as alterações na intenção de diminuir a previsibilidade das eliminatórias e aumentar a competitividade na Liga das Nações. A entidade também mudou aí a sede da Supercopa da UEFA de 2023 na partida entre o vencedor da Champions e a Liga Europa, né? Kazan na Rússia, da Liga, dá lugar aí a Atenas na Grécia, viu? Com o estádio aí de Georgios. Este nome aqui, Zé Maria, que é difícil de falar, viu? Karskaskis, é mais ou menos isso aí. A Rússia segue aí excluída de todos os torneios da UEFA, né? Pela invasão, segundo eles, ao território ucraniano, Zé Maria. 7 e 6.
Gabriela Esportiva.
Quarta rodada do Baianão 2023, Zé Maria. Com você, fica à vontade aí, viu?
O Itabuna abriu a quarta rodada do Baianão 2023 na noite de ontem, Tony Café. E dentro do estádio Mari Pessoa, a equipe do Itabuna não fez, né, não repetiu a serenidade, a tranquilidade do jogo, por exemplo, do sábado diante do Barcelona, né, e acabou perdendo o jogo de ontem pelo placar de 2-1. me parecia um time precipitado, afobado, né? Percebi que o Itabuna ontem, Tony, relaxou na marcação, né? E finalizou muito mal, né? Com diversas oportunidades que aconteceram nos dois tempos, né? Blazer, Flavinho, Cezinha estavam numa noite diferente, né? E, portanto, foi um resultado muito ruim. Mas vamos à ficha técnica, né? Desse jogo que aconteceu na noite de ontem no estádio Mário Pessoa. O Itabuna entrou em campo com Thiago Passos no gol, camisa número 12. João Neto na lateral direita, com a camisa número 2. Os dois zagueiros, Jean-Peter, né, com a camisa 3, Jacques, com a de número 4, e Recife fechando ali o sistema defensivo na lateral esquerda, com a camisa meia dúzia. O meio-campo do time itabunense com Ebert, camisa número 5, Blaze, com a de número 7, Matheus Chaves, com a camisa número 8, e Alexandre, com a camisa de número 10. Os dois atacantes, né, Cezinha, com a camisa número 9, Flavinho, atacante extremo, camisa de número 11. No banco de ontem, Itabuna trouxe para o Mário Pessoa Neto, o Gleidson, né, Lucimário, Elivelton, Joatson, Deivinho, Cacique, Manuel, Guilherme, Patrício, Lucão e o Guilherme Ivo. Bom, a equipe da Juazeirense, que acabou vencendo o jogo, né, daqui a pouco a gente vai contar a história, né, desses gols que aconteceram na noite de ontem, foram 3 gols, né? A Juazeirense foi escalada pelo Rodrigo Chagas, né, com Gleibson, né, o goleiro, com a camisa número 1, Dadinha, o lateral direito, com a de número 2, os dois zagueiros ontem, Léo Canur, com a de número 4, e Jamerson, com a camisa 25, e Nildo, na lateral esquerda, com a camisa de número 16. O meio-campo dos titulares da Sociedade Esportiva Juazeirense ontem, tivemos camisa número 15 para Feijão, o primeiro volante, né? Feijão, tivemos também a presença do Kesley, do Canupi, né? E do camisa número 20, o Clebson, né? O meio atacante, além dos atacantes Ian, que atuou com a camisa de número 11, e o Adriano, Michael Jackson, né, com a camisa de número 9. Essa foi a formação do time titular da Juazeirense. Como suplentes ontem tivemos o Endrio, com a camisa 12, né, Abílio, que é lateral direito, com a de número 2, Matheus, com a camisa 3, Vaguinho, com a camisa número 5, Pablo, com a de número 6, Reinaldo, com a camisa 10, Gabriel, a de número 13, Wendel, a camisa de número 14, camisa 17 para Eric, Maicon com a camisa de número 18, Neto Baiano com a camisa 19 no banco, e Gerri também, meio atacante, camisa 22, também no banco do time da Juazeirense. Juazeirense, gente, que tem Rodrigo Chagas, né, como seu comandante técnico, né? Além de André Beijoca, que é o auxiliar técnico, o preparador físico é o Pablo Rogério, né, e o treinador de goleiros, o Cleiton Ribeiro. É claro que ontem o médico foi o Dr. Paulo Medalma Reis, né, que recebeu a incumbência aí, o convite do deputado Roberto Carlos, e o Dr. Paulo voltou a atuar ali como médico em uma partida de futebol no estádio municipal Mário Pessoa. Bom, sobre o público foi positivo, né, um público, aliás, muito interessante, porque um jogo do Itabuna, até então o líder do campeonato, gente, numa noite de terça-feira, enfrentando a Juazeirense. Tivemos um público de 2.301 pagantes. 2.301 pagantes, quer dizer, maioria absoluta do time itabunense. Ontem, Tony Café, não houve liberação de ônibus para transporte de torcedores até a cidade de Ilhéus. Então esse público aí está de parabéns, porque esse foi um público que se deslocou numa noite de terça-feira para vir a Ilhéus apoiar o seu time. E a renda de ontem, renda do público pagante, foi de R$ 29.280. Eu diria que o Itabuna, gente, precisa tirar lições, né, desta derrota, né, porque ontem relaxou na marcação, a finalização esteve muito abaixo, essa é a realidade, e percebemos, né, que depois que tomou o primeiro gol, o time do Itabuna se alterou em campo, né? De repente os jogadores sentiram, né, o peso do gol. Um gol que aconteceu, gente, numa jogada de falta de atenção, de relaxamento do time itabunense. Porque o Gleibson, o Juazeirense fez um ataque, o Gleibson, a defesa rebateu, essa bola saiu pela linha de fundo. Gleibson, então, o meio atacante, o camisa 20, é ele quem cobra todas as bolas paradas do Juazeirense. Foi cobrar o escanteio pelo lado esquerdo do ataque do time lá do São Francisco. Resultado, João Neto, lateral direito do time do Itabuna, deveria ter feito uma melhor marcação, mas não, todos os atletas do Itabuna foram para a pequena área. Clebson percebeu que o espaço estava livre, né, e cobrou curto e acionou o lateral Nildo. Nildo avançou e cruzou uma bola com efeito. Ian deu um leve toque nessa bola. Essa bola quebrou a marcação. A bola que ainda bateu na trave. Resultado, foi um bate e rebate dentro da área do time itabunense. E o lateral Dadinho acabou tocando para o fundo do gol. No erro coletivo do sistema defensivo do time itabunense. O Itabuna que só chegou ao gol de empate aos 16 minutos do segundo tempo, Café. Foi uma jogada de bola parada, né? Uma falta, né, pelo lado direito do time itabunense. E o Alex André, né, que é canhoto, foi para lá, para o lado direito, para fazer, levantou a bola, uma bola com efeito. O resultado, o zagueiro Jax apareceu ali como elemento surpresa e cabeceou para baixo, indefensável para o goleiro Gleibson, marcando o gol de empate. A partir desse momento, o time itabunense passou a ter um comportamento afoito, né? Precipitado, relaxou, na minha opinião, relaxou na marcação, querendo virar o jogo de qualquer jeito, né? O time da Juazeirense, né, baixou as linhas e passou a utilizar contra-ataques, né, jogando no erro do adversário. Rodrigo Chagas, né, que foi atleta profissional e que já teve passagem também pelo Vitória, oxigenou, né, a sua equipe, com Pablo e Vaguinho fortalecendo mais o seu sistema defensivo e acionando Jerry, né, um meio atacante de muita boa qualidade, entendeu? E tirando inclusive Gleibson, que já estava desgastado. Ainda pela indicação do Rodrigo Chagas, entrou o Eric, um atacante jovem, né, pelo lado direito do campo. E Reinaldo, esse é um meia de muita boa qualidade, que entrou pelo lado esquerdo. O time passou a ter mais velocidade. E em contra-ataque, Reinaldo, em jogada individual, invadiu a área, tirou do zagueiro e colocou no canto de Thiago Passos, né? Vitória da equipe mais experiente, que jogou com sabedoria. Derrota do Itabuna, que não percebeu que um empate já teria sido um grande resultado. Itabuna tinha 9 pontos, empatava aquele jogo naquele momento e relaxou, quis decidir o jogo de qualquer maneira. Resultado, gente, acabou tomando um gol de contra-ataque, né? De contra-ataque, um contra-ataque que pegou a defesa do Itabuna, né, de calça curta, né? Então, no meu entendimento, a precipitação induziu ao erro. Muitas finalizações erradas, né? No segundo tempo, cansaço, desgaste físico, né, para uma equipe que praticou um futebol forte e intenso no sábado contra o Barcelona. E ainda fez um coletivo na segunda-feira à noite, né? Coletivo de 50 minutos, eu diria que uma carga que certamente quebrou a energia do elenco. Sem necessidade, na minha opinião, esse treinamento na véspera do jogo aqui no Mário Pessoa. Esse planejamento, na minha modesta visão, foi um planejamento equivocado. Esse jogo de ontem, Café, pode ter sido o último do Itabuna na cidade de Ilhéus. Antes do jogo, eu conversei com o prefeito Paulo Dugás, e ele está confiante que nas próximas horas o estádio de Camacã seja liberado para o Itabuna, que como mandante ainda terá Doce Mel na sétima rodada e o Sport Clube Bahia na última rodada nessa primeira fase, na fase de classificação. Então, gente, meus amigos do Gabriela Esportiva, né? O Itabuna precisa tirar lições desta derrota, com todo o respeito que tenham pela equipe do Juazeirense, que jogou com sabedoria, né? Que jogou com inteligência, mas o Dragão perdeu para ele mesmo. O planejamento foi, no mínimo, equivocado. Agora é trabalhar o emocional desse grupo, viu, Tony? Que tem a metade da média de idade do adversário de ontem, do Mário Pessoa. Meus amigos, após o jogo, nós conversamos ali na pista do estádio Mário Pessoa e eu tive a oportunidade, né, de ter uma conversa com Léo Amoedo, né, um investidor do SAF do Itabuna. Léo é um empresário da capital, né, do ramo veterinário, e o Léo estava abatido com o resultado, com a derrota de ontem, mas tranquilo, sereno, e me afirmou, entendeu, que olha, Zé, perdemos um jogo, mas vamos fortalecer ainda mais esse grupo, né? Estamos buscando reforços para fortalecer o Itabuna, e eu confio na qualidade do elenco. Então, a palavra do investidor serve, sem dúvida nenhuma, viu, Tony, para a gente definir que o Itabuna perdeu, né, uma batalha, mas certamente vai buscar se fortalecer, vai tirar lições da derrota de ontem. Quero parabenizar o torcedor itabunense, porque 2.300 pagantes, né? Claro que o estádio deveria ter muito mais do que 2.600 pagantes, com certeza. Mas, enfim, um Itabuna que realizou como mandante o jogo desta terça-feira, perdeu uma oportunidade de ouro, um empate, viu, Tony? Já teria sido um belo resultado, porque o Itabuna tinha vencido dois jogos como visitante, né? Venceu o Vitória jogando no Barradão e venceu o Barcelona jogando em Ilhéus, mas fez o gol de empate e entendeu que deveria a todo custo buscar um gol de vitória, buscar a marcação do segundo gol. Se descuidou, a realidade é essa, entendeu? E o adversário, um time experiente, né? Um time que praticou, inclusive, na minha opinião, o Caicai, né? Sem necessidade, depois da marcação do primeiro gol e sobretudo no segundo tempo, né, a Juazeirense é um time que a gente pode definir um elenco de boa qualidade técnica, porque tem nos seus quadros, né, figuras, né, que já brilharam muito no futebol profissional do estado, né, em clubes grandes. Por exemplo, a gente pode citar aqui o jogador o Feijão, que é volante, né? O próprio Neto Baiano, que estava no banco e nem sequer foi utilizado no jogo de ontem. O Adriano Michael Jackson, né? Também outro jogador muito conhecido. O Vaguinho, que é um volante tradicional, tem mercado na primeira divisão há muitos anos, né? O Reinaldo, experiente jogador que entrou com o Jerry, com o Pablo, com o Eric, e acabaram decidindo o jogo. Porque esse time, quando foram feitas as modificações, a Juazeirense cresceu a intensidade. E Serginho, apesar das tentativas, né, mas as mudanças no time do Itabuna não surtiram o efeito esperado pelo próprio treinador de Itabuna. Portanto, uma derrota de uma equipe que não entendeu que até então aquele empate teria sido um grande resultado, porque estamos falando de um campeonato de futebol profissional, que é um tiro curto, gente, que só tem 9 rodadas, que você não recupera os pontos perdidos. Espero que o Itabuna possa se recuperar, levantar a cabeça, né, Tony Café, e buscar, e continuar brigando, entendeu? Claro que a ideia agora é chegar entre os quatro, né? é se está nas semifinais do Campeonato Baiano, porque com a derrota de ontem, né, o Bahia certamente tem tudo nesta quarta rodada para crescer, para voltar a liderar esse campeonato de futebol profissional da Bahia, da primeira edição, mas de qualquer jeito, né? Espero que o Itabuna possa tirar lições da derrota de ontem no estádio Mário Pessoa e parabenizar mais uma vez o torcedor itabunense, que compareceu, eu diria que em grande número, né? Em grande número, mostrou que realmente estava motivado com a volta do time itabunense à prática do futebol profissional da primeira divisão, Café.
Não, eu dou, mas eu estou adotando essa política.
Muito bem. Meus amigos do Gabriela Esportiva, finalmente eu vou ter a oportunidade de conversar com Rodrigo Chagas. Rodrigo, me fale a importância dessa vitória de hoje aqui no Mário Pessoa, a Juazeirense de repente já pulando aí para as primeiras posições. Me fale do comportamento do seu time nesse jogo aqui, vencendo o time do Itabuna.
Primeiro que a gente está começando a ter a identidade que eu gostaria que tivesse. Não que nas duas partidas que nós saímos derrotados não tivéssemos, tivemos, mas o resultado não veio. E quando o resultado vem, isso é importante para que você dê confiança ao grupo, ao elenco e à capacidade que eles têm, né, de jogar, né? Então, tivemos um resultado positivo, um resultado bom. Estamos ali em terceiro ou quarto, ainda não vi, mas eu acho que o comportamento que nós tivemos, tanto na questão tática defensiva como ofensiva, foi muito bom. Eu acho que isso dá um ânimo maior em busca daquilo que nós planejamos desde quando eu cheguei no clube, né? Então, o objetivo nosso é a classificação entre os quatro. Sabemos que ainda temos aí um caminho árduo pela frente, temos outras equipes a enfrentar, mas eu acho que o amadurecimento desse elenco durante a competição está sendo muito boa. Esperamos que a gente possa, nas outras partidas, né, ter a felicidade que nós tivemos de jogar tão bem como nós jogamos hoje.
Muito bem, num campeonato tiro curto, né, como esse campeonato baiano, Rodrigo, de apenas 9 rodadas, de uma tabela única, você perdeu os dois primeiros jogos e de repente, né, ganha as duas partidas em sequência. De repente, o próximo jogo no Adalto Moraes, diante do Bahia de Feira, passa a ter um caráter de decisão para um time que se recupera dentro desse próprio campeonato?
Não tenha dúvida, né? Jogando em nossa casa, no nosso domínio, diante da nossa torcida, que espero que possa comparecer em massa para nos incentivar. Mas não tem jogo fácil. Bahia de Feira também vem de um momento não muito bom na competição. Está buscando ainda a sua primeira vitória. A gente sabe da qualidade e do potencial também do treinador que está à frente, que é o João Carlos. É um treinador de muita capacidade. Mas a gente vai buscar, né, mais uma vez falando, o nosso objetivo, que é a classificação, respeitando todo e qualquer adversário, seja em casa ou seja fora, mas não deixando de ter o comportamento que nós tivemos hoje, de uma equipe agressiva, de uma equipe que busca o resultado, uma equipe que não deixa o adversário jogar. E, mais uma vez falando, só enaltecer, né, aos nossos atletas, né, pela grande partida que eles fizeram. E a gente, daí para frente, continuar nessa batida aí, nessa pegada, para que a gente possa ter resultados melhores do que esse que nós tivemos hoje.
Muito bem, só para a gente fechar, nessa vitória desta noite, quebrando aí essa invencibilidade do time do Itabuna, qual foi o ponto mais forte da Juazeirense? Foi o amadurecimento?
Coletivo,
muito bem.
Acho que a parte coletiva, para mim, é a mais importante, que o individual ela vai aparecer no natural. Nós tivemos aí atletas, por exemplo, o Reinaldo, que entrou nas duas partidas e vem fazendo um gol, vem sendo destaque, né? A gente sabe do potencial do Reinaldo, a gente sabe, por exemplo, da capacidade que ele tem técnica, né, de poder nos ajudar. É um jogador, na realidade, que a gente tem também como titular, mas a gente está criando esse corpo, está criando essa identidade. Os atletas estão buscando melhorar treino a treino, jogo a jogo, tendo essa ideia do modelo do jogo que a gente está tentando colocar no clube, no Juazeirense, né, através com toda a autorização do nosso presidente, né, Roberto Carlos, lógico, que nos ajuda muito, que está sempre presente conosco, é um presidente que está sempre ali conversando com a gente, estamos sempre trocando as ideias, isso é importante para que a gente possa ter o crescimento, né, do nosso trabalho. E é isso que eu quero fazer aqui na Juazeirense, marcar, como eu tive o prazer de marcar na equipe da Jacuipense, poder classificar a nossa equipe, ter um objetivo concreto que é isso, mas e manter o pezinho no chão, de humildade, ganhamos de um forte candidato aqui em potencial, que está tendo um trabalho maravilhoso, e dar sequência no trabalho para que a gente possa, mais uma vez falando, ter a oportunidade de realizar um jogo tão bom como nós fizemos hoje, tanto na parte técnica como na parte física e coletiva.
Muito bem, muito obrigado, Rodrigo, boa viagem, boa sorte nesse campeonato baiano.
Ok, eu que agradeço a oportunidade.
Muito bem, ao lado do camisa 20, o Clebson, né? Meio atacante, um meia diferenciado. Rapaz, com que facilidade você enxerga, né, as posições no gramado. Jogador muito interessante, que pareceu, fez um bom jogo enquanto teve fôlego, né, Clebson? Me fale do comportamento da sua equipe e da vitória de hoje, quebrando essa invencibilidade do Itabuna.
Cara, a gente fez um bom jogo, né? A gente sabe da qualidade do adversário do outro lado. Não é à toa que está na liderança, né? Vem de 3 vitórias seguidas. Mas eu acho o trabalho, a dedicação, eu acho que a gente não começou tão bem, né, a competição. Vem de 2 derrotas. Depois tem uma vitória boa contra o Vitória em casa. E aí hoje, mais uma partida difícil. A equipe se comportou bem, né? No decorrer da partida. Sabemos que ia encontrar muita dificuldade. É uma equipe muito qualificada. Mas procuramos neutralizar os pontos fortes do adversário e as oportunidades que tivesse a gente concluir em gol, né? No primeiro tempo a gente teve umas 2-3 oportunidades, infelizmente só fizemos um gol, não tivemos a tranquilidade e a calma. Mas voltamos para o segundo tempo, o time voltou bem. Acho que não descuide o nosso ali de bola parada, porque a gente vem trabalhando constante sobre essa situação, batendo na tecla, e não pode tomar um gol da forma que foi tomado, né? Mas graças a Deus a gente tem uma equipe muito forte, né? Um elenco, né? Não só um time, quando os outros, a equipe entra, é substituído, jogadores que entra bem, dá conta do recado, isso que é importante, né? Quando você tem um grupo forte na mão, com certeza a gente vai dar muito trabalho na competição.
Excelente. O campeonato estadual prossegue esta noite, Tony, com a sequência aí da quarta rodada. Nesta quarta-feira, 19 horas e 15 minutos, o Atlético de Alagoinhas, né, enfrenta o time da Jacuipense, jogo que vai acontecer no Carneirão, lá em Alagoinhas. E esta noite também, Tony, jogo das 21h30, o Jacobinense enfrenta o Sport Clube Bahia, né? Esse jogo vai acontecer na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. É uma partida que o Jacobinense está pagando penalidade do Tribunal de Justiça, né, em razão dos acontecimentos que ocorreram na segunda divisão, quando entre Jacobinense e a equipe do Juazeiro. Portanto, é um Jacobinense que será mandante do jogo, mas o jogo acontece sem público, né, lá na Arena Cajueiro, na cidade de Feira de Santana. Bom, o Bahia pode ter um estreante como titular na noite de hoje diante do Jacobinense, né? Cicinho, de 34 anos, está relacionado pela primeira vez. A expectativa, Café, é pela estreia entre os titulares, ali na lateral direita, né, do time do Bahia. A gente lembra que o titular nos 4 jogos do Bahia foi o Borel, né, que foi titular nessas 4 partidas que o Bahia atuou na temporada. Portanto, esta noite, possivelmente em Feira de Santana, lá no gramado sintético, né, do campo do time do Bahia de Feira, palco do jogo Jacobinense e Bahia, teremos aí a estreia do lateral Cicinho. Bom, a equipe do Barcelona viajou esta tarde com destino à Feira de Santana. Barcelona, gente, vai jogar com o Bahia de Feira na noite de amanhã. Portanto, já viajou hoje, infelizmente, viu, Tony Café? Nós não recebemos a relação dos relacionados do time do Barcelona, como virá o Barcelona para esse jogo depois da derrota de sábado aqui no estádio Maripessoa. Barcelona precisa reagir, gente, porque ocupou durante as primeiras três rodadas, estava sempre ali entre os quatro primeiros classificados, né? E de repente a realidade é que o Barcelona nesse momento é o sexto classificado com 4 pontos ali na tábua de classificação. Itabuna perdeu o jogo ontem, viu, Tony? Mas ainda continua na primeira posição. Claro que se o Bahia vencer hoje, o Bahia reassume até um empate do time do Sport Clube Bahia da liderança ao Esquadrão de Aço nesse campeonato estadual. Bahia em segunda com 9, mesmo a pontuação do Itabuna, e a Jacuipense em terceiro com 6 pontos. A novidade é que o Juazeirense, gente, que nas duas primeiras rodadas estava na zona do rebaixamento ali, sem pontuar. Duas primeiros jogos foram 2 derrotas, né? Contra o Vitória e contra o Barcelona. Juazeirense venceu 2 jogos na sequência, venceu o Vitória lá no Adalto Marais e venceu na noite de ontem o time do Itabuna. Juazeirense chega aos 6 pontos e é agora figurante do 4º lugar, zona de classificação para as semifinais da competição. Na 5ª posição, o Atlético de Alagoinhas, que também joga esta noite, né? Essa noite, deixa eu conferir aqui. Não, o Atlético de Alagoinhas, gente, joga daqui a pouquinho, 19h15. Atlético e Jacuipense. Nossa, esse é um duelo muito interessante. Duelo do Atlético, 5º colocado, enfrentando a Jacuipense, que é o 3º colocado. Portanto, se o Atlético vencer, o Atlético passaria para a 3ª posição e o time da Juazeirense, entendeu, cairia para o 4º lugar, tirando a Juazeirense dessa posição. Muito bem, é um campeonato com 2 jogos na noite desta quarta-feira, repetindo: Atlético e Jacuipense no Carneirão, Jacobinense e Bahia na Arena Cajueiro, 2 jogos com transmissão da TV Educativa Bahia. E teremos amanhã mais 2 partidas, Tony Café, para a gente fechar essa 4ª rodada do Baianão. Amanhã, quinta-feira, 19h15, o Vitória recebendo o time da Doce Mel, quer dizer, um Vitória que precisa vencer o jogo e vencer de goleada, porque o Vitória hoje tem um saldo negativo de -5. Então tem que aproveitar esse jogo de amanhã enfrentando a Doce Mel, que é uma equipe, né, que tem apenas 1 ponto, mesmo pontuação do Vitória, e que ainda também não venceu nas 3 primeiras rodadas desse campeonato estadual da Bahia. Também nesta quinta-feira, às 21h30, Bahia de Feira e Barcelona na Arena Cajueiro. Sobre esse jogo, viu, Café? Bahia de Feira, nesse momento, é o 8º colocado, tem 2 pontos. Se vencer o Barcelona amanhã à noite, o Bahia de Feira ultrapassa o próprio Barcelona e chegaria a ter 5 pontos. Olha a situação, é um campeonato tiro curto, são partidas só de ida, não tem como você recuperar os pontos perdidos. É por isso que o Barcelona precisa ter uma reação. O Barcelona precisa voltar a pontuar, Café, se quiser efetivamente pensar em se classificar, porque sem essa classificação para as semifinais, o Barcelona não terá como fazer calendário no ano que vem, porque só os finalistas do Baianão vão brigar aí por vagas, né, na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, né, no Campeonato Brasileiro da Série D. Então, portanto, repito, é uma situação, a derrota do Barcelona em casa se complicou, mesmo porque o Barcelona perdeu pontos exatamente nos 2 jogos como mandante. Na estreia, quando empatou em Vitória da Conquista, era mandante do jogo, e no sábado, aqui no estádio Maripessoa, quando perdeu para o Itabuna. Nesse Baianão, você é um tiro curto, repito, então você tem que vencer sempre, se quiser ocupar as primeiras posições. Portanto, vamos ficar na expectativa esta noite desses 2 primeiros jogos, né? Atlético e Jacuipense, jogão de bola, 2 partidas dois elencos muito interessantes, claro que jogando em Alagoinhas. O bicampeão baiano é favorito para voltar a conquistar um resultado positivo. E no jogo das 21h30, Jacobinense e Sport Clube Bahia, na Arena Cajueiro, o Bahia aí anunciando a possibilidade de Cicinho fazer a sua estreia com a camisa tricolor, jogando ali pela lateral direita do Esquadrão de Aço. E os dois jogos de amanhã, Bahia de Feira e Barcelona, às 21h30, e amanhã, às 19h15, tem Vitória e Docimel no Barradão, no Campeonato Estadual da Bahia, Tony Café. Muito bem, ao lado do camisa 20, o Clebson, né? Meio atacante, um meia diferenciado. Rapaz, com que facilidade você enxerga, né? As posições no gramado, jogador muito interessante, que pareceu, fez um bom jogo enquanto teve fôlego, né, Clebson? Me fale do comportamento da sua equipe e da vitória de hoje, quebrando essa invencibilidade do Itabuna.
Cara, a gente fez um bom jogo, né? A gente sabe da qualidade do adversário do outro lado. Não é à toa que está na liderança, né? Vem de 3 vitórias seguidas. Mas eu acho o trabalho, a dedicação, eu acho que a gente não começou tão bem, né, a competição. Vem de 2 derrotas, depois tem uma vitória boa contra o Vitória em casa e aí hoje. Mas uma partida difícil, a equipe se comportou bem, né, no decorrer da partida. Sabemos que ia encontrar muita dificuldade, uma equipe muito qualificada. Mas procuramos neutralizar os pontos fortes do adversário e as oportunidades que tivesse a gente concluir em gol, né? No primeiro tempo a gente teve umas 2-3 oportunidades, infelizmente só fizemos um gol, não tivemos a tranquilidade e a calma. Mas voltamos para o segundo tempo, o time voltou bem. Acho que não descuide o nosso ali de bola parada, porque a gente vem trabalhando constante sobre essa situação, batendo na tecla, e não pode tomar um gol da forma que foi tomado, né? Mas graças a Deus a gente tem uma equipe muito forte, né? Um elenco, né? Não só um time, quando os outros, a equipe entra, substituindo jogadores que entra bem, dá conta do recado. Isso que é importante, né? Quando você tem um grupo forte na mão, com certeza a gente vai dar muito trabalho na competição.
Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 7h39.
102,9 Gabriela Esportiva.
Alô galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva, esse programa que vicia e sempre abraça.
7h43, a gente segue com a quarta rodada do Carioca com Zé Maria. Fala, Zé.
A quarta rodada do Campeonato Carioca, o Cariocão, Tony Café, teve uma partida de abertura na noite de ontem, né? O Bangu como mandante empatou com o Flamengo, né? O time sub-20 do Flamengo, essa é a realidade. O Bangu fez 1-0 no jogo e depois tivemos o Lohan, que é uma joia da base do time do Flamengo, de apenas 16 anos, né? Marcando pela primeira vez um gol como atleta profissional na história do Flamengo, né? Então esse Lohan é uma grande promessa do time do Flamengo. 1-1 foi esse jogo com resultado, né? O Flamengo, que tem sempre uma partida a mais em razão do calendário apertado do Flamengo, né? Continua na liderança com 11 pontos desse campeonato carioca. E o Bangu, que empatou o jogo de ontem, permanece na terceira posição com 8. Portanto, é um Bangu também fazendo o campeonato carioca, eu diria, com intensidade. O Cariocão prossegue, já teve jogo esta tarde, né? Na tarde de hoje, às 15h30, tivemos o Audax do Rio enfrentando o time do Vila Nova Iguaçu. 1-1 foi o resultado final. Esta noite, Tony, tem às 21h10, né? A Portuguesa enfrentando o time do Vasco. E antes desse horário, vamos ter também Volta Redonda enfrentando o Resende às 19 horas. Portanto, 19 horas, Volta Redonda e Resende. Mais tarde, às 21h10, vamos ter a Portuguesa no Luso Brasileiro recebendo o time do Vasco da Gama, né? Eu diria que é um Vasco da Gama, Tony, e garantido mesmo na área técnica, só o Maurício Barbieri, né, que é o treinador do principal elenco do Vasco. Ele entra e sai Emílio Faro, né, que treina a equipe alternativa do time do Vasco. Portanto, o treinador principal deve ser reforçado o Vasco esta noite. Há essas perspectivas, né, com os jogadores principais sendo escalados, claro que alguns serão poupados, mas enfim, há uma expectativa com relação a essa nova formação do Vasco. A equipe mais provável do jogo desta noite no Luso Brasileiro, diante da Portuguesa, terá Ivan no gol, Puma Rodrigues, né, na lateral direita, os dois zagueiros Robson e Anderson Conceição, e Edmar na lateral esquerda. O meio campo aí com Matheus Barbosa, Jair e Alex Teixeira. Vamos ver aí se realmente esse Jair, ex-Atlético Mineiro, né, fará sua estreia esta noite diante do Vasco. E o ataque vascaíno esta noite, Tony, com Figueiredo, Pedro Raul. Olha o Pedro Raul fazendo a estreia dele em jogos oficiais com o Vasco, né, artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando ano passado pelo Goiás. Portanto, Pedro Raul, atacante centralizado, né, e Gabriel Peck fazendo o lado esquerdo do campo. Há uma expectativa como esse Vasco vai se comportar na sua estreia esta noite pelo Campeonato Carioca. A competição prossegue amanhã, quinta-feira, Tony Café, com mais dois jogos, né? Nesta quinta-feira teremos Botafogo e Madureira, jogo no Engenhão às 19h30, e no jogo de fundo de amanhã, às 21h10, no Maracanã, o Fluminense recebe o Boa Vista, né? Flamengo em primeiro com 11, o Fluminense é o segundo com 9, e o Bangu continua na terceira posição, agora com 8 pontos. É o retrato do andamento do Cariocão do futebol do Rio de Janeiro, Tony.
Beleza, Zé Maria, 7h47.
Gabriela Esportiva.
É, Zé, e os torcedores do Vasco da Gama se agitaram nas redes sociais nesta quarta-feira, viu? Veículos de imprensa da Argentina e da Espanha publicaram notícias sobre o interesse do clube em Alejandro Papo Gomes, de 34 anos, do Sevilha, e campeão do mundo com a Argentina no ano passado, né? O que sabemos sobre essa conversa? A imprensa brasileira apurou que o Vasco fez sim uma consulta aí e procurou saber sobre a situação de Papo, que tem contrato até junho do ano que vem com o Sevilha. Embora notícias sobre o interesse tenha sido publicada nesta quarta-feira por veículos como a TYC Sports da Argentina, a sondagem foi feita há algumas semanas, né? No entanto, até o momento o Vasco não chegou a apresentar uma proposta oficial ao Sevilha ou ao staff do jogador. O nome empolgou torcedores vascaínos, que encheram aí de comentários os posts mais recentes no Instagram do jogador. Papo Gomes está na Europa desde 2010, com passagens ainda por Catania, Metalist e Atlanta. No Sevilha, o meia perdeu espaço na atual temporada, e a diretoria vê com bons olhos a saída imediata do jogador, Zé Maria. E ele deve aí, né, ao que parece, os comentários de hoje nas redes sociais e também nos programas de esporte, é que o Vasco tem interesse no argentino. E talvez ele venha jogar aqui na terrinha Brasilis. 7h49, a gente segue com o Zé Maria, as informações do Paulistão 2023.
Gabriela Esportiva.
O Corinthians, na abertura ontem à noite da quarta rodada, Tony Café, venceu na Neoquímica Arena o Guarani, né, por 2-1. O atacante Roger Guedes marcando, Fábio Santos também. Portanto, uma vitória importante do time do Corinthians, né? Corinthians que nesse momento, com a vitória de ontem, Tony, assumiu a liderança do grupo C do Paulistão. Corinthians em primeiro com 7, o São Bento em segundo com 5, a Ferroviária é o terceiro com 3 e o Ituano na quarta posição também com 3 pontos. Esta noite teremos andamento desta quarta rodada. 19h, Bragantino e Ferroviária, né? Teremos 19h30, Café,
o Ituano recebendo o Palmeiras, né? Que dificuldade, já pensou Ituano enfrentando o time do Palmeiras? Expectativa com relação a esse jogo, né? Se o Abel Ferreira vai escalar o time principal do time do Palmeiras ou vai poupar alguns jogadores em razão da Supercopa do Brasil, que será decidida no próximo sábado em Brasília. Também teremos esta noite, 20 horas e 30 minutos, o Santo André enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto. E às 21h30 desta noite também tem o Santos jogando na Vila Belmiro, né, duelo aí contra o time do Água Santa, né? Portanto, esta noite também andamento do Paulistão. Quinta-feira amanhã, mais 3 jogos vão movimentar essa quarta rodada, né? 15h30 teremos São Bento e Inter de Limeira amanhã, 19h30 Mirassol e São Bernardo, né? E 21h30 teremos São Paulo e Portuguesa. São os jogos para fechar esta quarta rodada do Campeonato Paulistão. No grupo A, Botafogo, Santos e Bragantino, todos os 3 com 4 pontos, e a Inter de Limeira também. Nesse grupo é um equilíbrio muito forte, viu? Bota, Santos, Bragantino, Inter de Limeira, todos com 4 pontos, claro, e isso certamente será alterada com a sequência da rodada dos jogos esta noite. No grupo C, B, o São Paulo lidera, né? Com 5, né? Guarani em segundo com 4, Mirassol em terceiro com 1 e o Água Santa na última posição também com 1 ponto. No grupo C tem São Bento, tem Corinthians na liderança com 7, São Bento 5, Ferroviária 3, Ituano 3. No D, Santo André é o líder com 6, São Bernardo é o segundo com 5, Palmeiras o terceiro com 5, Portuguesa na quarta posição com 4 pontos. Eu diria que esse é o retrato da história do equilibrado campeonato estadual de São Paulo, conhecido também como Paulistão, edição 2023.
Muito bem, Zé, 7h52.
Gabriela Esportiva. 102,9. Gabriela Esportiva.
7h53, agora vamos de tênis. Luiz Stefani e Rafael Matos avançam pela primeira vez, Zé Maria, em uma final de Grand Slam. Nesta quarta-feira, os brasileiros salvaram o match point para vencer de virada os anfitriões Olivier Gadeck e Mark Palms na semi de duplas mista na Austrália Open. Os dois estão animados para voltar ao Rod Laver Arena no sábado e buscar em Melbourne uma conquista inédita, a primeira parceria 100% do Brasil a se tornar campeã de um Grand Slam. 7h53, Zé Maria, vamos falar agora de final da Supercopa do Brasil.
A Supercopa do Brasil, Tony Café, a final da Supercopa acontece, né, neste sábado, 16 horas e 30 minutos, em duelo que vai acontecer no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Essa final de Supercopa do Brasil terá novidades, entendeu? E no meu entendimento é uma novidade positiva para o time do Flamengo, Tony. É porque o volante João Gomes, ele continua treinando, né? Separado do elenco principal, enquanto decide se irá ou não para o futebol europeu, né? O Flamengo tem uma proposta aí do Lyon da França, né? Do futebol francês, mas a realidade é que a preferência do jogador, a preferência do volante, Tony, é jogar a Premier League, né? Então o interesse dele seria um time da Inglaterra, que também sinalizou que teria interesse nesse bom jogador, nesse bom volante, João Gomes, do time do Flamengo. Bom, acontece que o Vitor Pereira pediu à diretoria do Flamengo, o treinador, que liberasse o atleta para que ele jogasse essa Supercopa do Brasil, essa final do próximo sábado, né? Jogador regularizado, tem contrato com o Flamengo. No meu entendimento, isso daria ainda mais qualidade ao time do Flamengo. Uma outra notícia também é que o Flamengo, gente, já recebeu autorização da Confederação Brasileira de Futebol. O Flamengo vai estrear no próximo sábado, gente, seu novo uniforme, o chamado uniforme número 1. A previsão era que o time jogasse de branco, né? Porque o mandante é o Palmeiras, né? É Palmeiras e Flamengo no Mané Garrincha, mas a CBF já autorizou, o Flamengo não vai jogar de branco, vai estrear esse novo uniforme. Olha, Tony Café, para mim é um dos uniformes mais bonitos dos últimos tempos lançado pelo time do Flamengo, né? Entendeu? Porque é um uniforme vistoso, né? E certamente o Flamengo só pretendia usar esse novo uniforme na estreia, né? No Mundial de Clubes, que vai acontecer no dia 7 de fevereiro em Marrocos. Mas enfim, a CBF já sinalizou e o Flamengo pode estrear seu novo uniforme, uniforme número 1, neste grande jogo, neste grande duelo, Café, que vai acontecer no próximo sábado. Primeira decisão do ano, né? Supercopa do Brasil, Palmeiras e Flamengo fazendo esse duelo no sábado à tarde, 16h30, transmissão da Rede Globo, né? Na TV aberta para todo o Brasil, portanto, expectativa de uma grande decisão, de uma grande final, com dois dos elencos mais qualificados do futebol profissional no país.
Muito bem, 7h56.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Copa São Paulo, o Palmeiras defendeu com sucesso o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior e conquistou seu segundo título na história da competição, Zé Maria. Nesta quarta-feira, o Verdão enfrentou o América Mineiro no Candidé e teve muito trabalho, viu? Mas venceu por 2-1 em uma final de muitas emoções e um futebol digno de decisão aí de título e nível principal, tá? Com o título, o Palmeiras se torna bicampeão da Copinha com 100% de aproveitamento, com 9 vitórias e 9 partidas, Zé Maria. O América sofreu sua primeira derrota justamente na decisão e termina a competição com uma ótima campanha, com 8 vitórias seguidas, né? E o revés aí na final, né? Perdeu apenas uma. 7h57.
Gabriela Esportiva.
Campeonato Gaúcho.
O Campeonato Gauchão teve abertura da segunda rodada na noite de ontem. Né? Um jogo que aconteceu, portanto, ontem, o Juventude em casa empatou com São Luís. 1-1 foi o resultado desse jogo. A segunda rodada prossegue esta noite, Tony. Teremos Avenida e Internacional, jogo que vai acontecer às 7 da noite. Às 21h30 teremos Grêmio enfrentando o Brasil de Pelotas. Na quinta-feira, amanhã, portanto, teremos São José e Caxias, né, Ipiranga e Novo Hamburgo, esses dois jogos às 19h, e Aimoré Esportivo, duelo das 20h30. Né. A situação do Campeonato Gauchão, após a primeira rodada, tem Grêmio na primeira posição com 3, o São José em segundo lugar com 3, também o Brasil de Pelotas em terceiro com a mesma pontuação de Grêmio e São José, 3 pontos. O Juventude é o quarto colocado com 2, o São Luís é o quinto com 2, o Internacional está ali na sexta posição com apenas 1 ponto. Ipiranga é o sétimo colocado do Campeonato Gaúcho, o Avenida é o oitavo também com 1, Novo Hamburgo na nona posição com 1, Caxias em décimo, Esportivo em 11º, Aimoré na última posição, 12º, essas três últimas equipes ainda não pontuaram, né, no Campeonato Gaúcho. Portanto, o Internacional, que joga esta noite, né, enfrentando o Avenida como visitante, o Inter precisa conquistar um resultado expressivo para melhorar sua posição atualmente na sexta posição do Gauchão. E o Grêmio, jogando em casa na Arena do Grêmio, né, vai enfrentar, portanto, é um Grêmio muito forte, enfrentando o Brasil de Pelotas, duelo de duas equipes que estão ali nas primeiras posições do Campeonato Gaúcho, né? Vamos ver o que vai acontecer. A expectativa é pelo Luizito Soares, né? Goleador do time do Grêmio, né? Jogador de intensidade, jogador de nível internacional, que modificou, eu diria que estimulou muito, né? Mexeu muito com o futebol gaúcho, essa grande contratação do Grêmio Porto Alegrense, portanto, segunda rodada em andamento do Campeonato Gaúchão, Tony.
Beleza, Zé, 8 horas.
Gabriela Esportiva.
O programa de hoje vai chegando ao fim, tá? Pode fazer suas considerações finais, fica à vontade aí, meu amigo Zé Maria.
Nas considerações finais do programa desta quarta-feira, Café, a gente lembra aqui que domingo teremos o primeiro clássico, né? Bahia e Vitória na Arena Fonte Nova, né? Pelo estadual edição deste ano. Torcida única, decisão aí. Do Ministério Público do Estado da Bahia, portanto, e o Bahia deverá fazer a festa na Arena Fonte Nova, recebendo o time do Vitória. Bahia que joga esta noite enfrentando o Jacobinense em Feira de Santana, lá na Arena Cajueiro, e o Vitória, né, que vai jogar amanhã às 19h15, tentando se recuperar, tentando sair da lanterna desse campeonato estadual, enfrentando, né, uma outra equipe que também está ali nas últimas posições, a equipe do Doce Mel, que não teve, né, um começo interessante no estadual deste ano. Portanto, a gente agradece a atenção de todos, boa noite, amanhã a gente volta aqui com a sequência do Gabriela Esportiva, Tony.
Muito bem, Zé, muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria de volta amanhã em mais um Gabriela Esportiva, no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Iliel.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.